الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السيد إمام المجدد رحمه الله ديس باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك أو كل طريق يوصل إلى الشرك إلى إمام المجدد رحمه الله أنسكي دا انترى نون كابيتلو كتين بيكون كما كي بروفيت صلى الله عليه وسلم بروتجيو وتوحيد دوش مسلمانوش يفشلطو دوش كمينوش كلابا بسوا أو شرك تانتو الشيخ رحمه الله نسي كابيتلو deu como tema, yani, o que foi relatado, Babu Maja'a, ou yani, que foi mencionado, que veio nos textos do Alcorão e da Sunna, sobre o esforço do profeta sallallahu alaihi wa sallam em defender ou em proteger o tawhid dos muçulmanos. E não só protegeu o tawhid dos muçulmanos, mas também fechou todos os caminhos que levam ao muçulmano para o shirk. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam não só protegeu o monoteísmo dos muçulmanos, mas também fechou todos os caminhos que levam ao muçulmano de cair yani, no shirk. Em seguida, ele, rahimahullah, menciona a primeira evidência desse capítulo, que é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala na surat al-Tawbah: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم. يعني الله سبحانه وتعالى nesse versículo dirige-se para os árabes nos quais o profeta صلى الله عليه وسلم foi enviado. لقد جاءكم رسول من انفسكم, يعني por certo veio um mensageiro de vós mesmo, يعني quer dizer que o profeta صلى الله عليه وسلم era dos árabes. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam não veio de um outro povo, mas sim do povo árabe, que os próprios árabes conheciam a sua própria descendência sallallahu alaihi wasallam, e que ela, yani, a descendência do profeta sallallahu alaihi wasallam era uma descendência nobre, pois voltava ou pois volta para o filho de Ibrahim alaihi salam, Ismail alaihi salam. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala dirige esse versículo aos árabes, dizendo que, por certo, veio a vós um mensageiro vindo de vós mesmos. Azizun alayhi ma anittum. Yani, doi-lhe, sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam também sente yani, a dor quando vem os árabes, que são a tribo na qual ele, sallallahu alaihi wasallam, inicialmente yani, vivia no seio deles. A gente sabe que quando o profeta sallallahu alaihi wasallam veio com o Islã, os árabes, que eram idólatras, foram os seus primeiros oponentes. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam lhe afligia ver yani, o seu povo, que eram aqueles árabes que não tinham abraçado o Islã, vendo a eles cometendo shirk, vendo eles na perdição. Quer dizer que isso yani, colocava o coração do profeta sallallahu alaihi wasallam yani, na aflição, yani, doía o profeta sallallahu alaihi wasallam ver eles sobre a perdição. Portanto, isso mostra a misericórdia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Mostra a misericórdia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia de tudo para chamar o seu povo para abraçarem o Islã. Fez de tudo, sallallahu alaihi wasallam. Quando a gente olha para a biografia do profeta sallallahu alaihi wasallam, a gente vê isso. Que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez de tudo para colocar o seu povo sobre o caminho reto. E uma só passagem para a gente ter uma ideia: o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi para Taif, que é uma região bem próxima de Mecca, foi chamar o povo de Taif para o Islã. E o que o povo de Taif fez? Apedrejou o profeta sallallahu alaihi wasallam, como a gente yani, sabe, pois esse relato vem yani, na história. E quando o profeta sallallahu alaihi wasallam voltou sem nenhum sucesso, no caminho, Allah subhanahu wa ta'ala enviou anjos, e os anjos propuseram ao profeta sallallahu alaihi wasallam de yani, destruir o povo de Taif, aquele que recusou a dawa, e não só yani, alijaram o profeta sallallahu alaihi wasallam, apedrejaram o profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta sallallahu alaihi wasallam negou que o anjo destruísse o povo de Taif, pois ele disse que tinha esperança de que viria deles, yani, da descendência desses que hoje rejeitavam o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam tinha uma esperava de que poderia surgir descendência deles que iriam abraçar o Islã. E é isso que aconteceu. Os muçulmanos que vieram depois, que permaneceram na península, são todos descendência daqueles árabes que, alguns inicialmente rejeitaram o Islã, outros que posteriormente abraçaram o Islã. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam fez de tudo para chamar o seu povo para o Islã. E o profeta sallallahu alaihi wasallam yani, não queria sair de Meca, mas sim ele foi expulso de Meca. Ele não saiu pela sua vontade própria. Portanto, isso mostra-nos de que o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia de tudo para que o seu povo abraçasse o Islã. E não só, o profeta sallallahu alaihi wasallam também fez de tudo para proteger os muçulmanos de não caírem no shirk, de não caírem no shirk. Portanto, esse é o significado geral desse versículo. Portanto, essas características que o profeta sallallahu alaihi wasallam tem ou tinha, que foram mencionadas no versículo, mostra de que o profeta sallallahu alaihi wasallam advertiu, yani, já que o profeta sallallahu alaihi wasallam doía ver o seu povo no shirk, sendo assim, mostra de que, yani, esses versículos mostram de que o profeta sallallahu alaihi wasallam alertou a sua nação, chamou a sua nação para ser cautelosa no que diz respeito ao shirk. Pois o shirk é o pecado mais grande. Inna shirk la zulmun azim. O shirk, o politeísmo, é o maior pecado. E é o pecado que Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa, como vimos no início dos primeiros capítulos. Excepto se a pessoa morrer yani, tendo se arrependido desse shirk. Portanto, esse é um grande pecado. Sendo assim, o profeta sallallahu alaihi wasallam advertiu, advertiu e advertiu até na última fase da sua vida, sallallahu alaihi wasallam, as suas últimas palavras desse mundo eram advertência para a sua nação yani, muçulmana, para que não caísse no shirk. Em seguida, o Sheikh Rahimahullah menciona uma outra passagem, que é uma narração a partir de Abi Huraira. Disse Rahimahullah: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا عليها فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. الشيخ رحمه الله سيدنا منسيونا esta passagem, ou esta narração a partir de Abi Huraira, onde ele, radiyallahu anhu, disse que ouviu o profeta sallallahu alaihi wasallam a dizer: La taj'alu buyutakum kubura. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Não deixem as vossas casas como se fossem sepulturas. Não deixem as vossas casas como se fossem sepulturas. ولا تجعلوا قبري عيدا. E não façam da minha sepultura um local de ir e voltar. Yani, ir e voltar constantemente. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: وصلوا عليها, yani elogia-me, pois o vosso elogio chega a mim onde quer que você estiver, onde quer que vocês estiverem. Yani quando a gente diz Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, isso é um elogio ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, essa narração tem vários, yani, tem vários pontos. O primeiro ponto é a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam: لا تجعلوا بيوتكم قبورا, e não deixei as vossas casas como se fossem sepulturas. Isso quer dizer: não deixem de fazer a oração facultativa nas vossas casas, pois vão se assemelhar a sepulturas, pois, yani, a oração não se faz na sepultura. Portanto, essa primeira parte desta narração mostra-nos de que a sepultura não é um local de adoração. Não é um local de adoração. Pois o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que aquele que não faz oração na sua casa, yani oração facultativa, quer dizer que a sua casa não tem nenhuma luz de salá e fica a semelhar-se à sepultura. Pois a sepultura é o local onde não se faz oração. Portanto, isso mostra-nos de que devemos nos esforçar em fazer orações facultativas nas nossas casas. E essa era a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. A maior parte das sunnas no rawatib, ou das sunnas de uma forma geral, ele fazia na sua casa e depois ia no masjid fazer oração em congregação. Yani, por exemplo, a oração de dhuhr tem 2 rakats antes e 2 rakats depois. O profeta sallallahu alaihi wasallam fazia esses rakats na sua casa, yani fazia os 4 rakats antes de salat al-jamaah, antes da oração em congregação, depois se dirigia à mesquita. Depois voltava à sua casa e fazia as restantes orações facultativas. Portanto, essa era a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, que é fazer oração facultativa dentro de casa. E dessa forma, a casa não se assemelha à sepultura. E a casa na qual é feita a oração constantemente, yani oração facultativa, é uma casa iluminada. É uma casa iluminada. Isso também educa aos habitantes da casa ao fazerem oração. Educa aos habitantes da casa, encoraja eles a fazerem oração. A segunda parte da narração, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: وَلَا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا, yani, e não fazeis da minha sepultura um local de ir e voltar constantemente. Isso quer dizer, yani, al-Eid, na língua árabe, é aquilo que vai e volta, yani, constantemente. Como, por exemplo, a oração de Juma, é chamada de Juma, yani, Eid al-Usbu'i, o Eid semanal, pois vai e volta. Bem como o Eid al-Adha e Eid al-Fitr foram chamados de Eid, pois é um dia que repete-se. Yani, todos os anos existe Eid. Portanto, tudo aquilo que se repete, yani, vai e volta, na língua árabe é chamado de Eid. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu de que os muçulmanos tomassem da sua sepultura como um local de ir e voltar. Yani, quer dizer que as pessoas vão à sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam, voltam, vão, voltam. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu isso. Yani, não fazer isso como um hábito frequente. E os sábios mencionam de que isso não se aplica para a pessoa que, por exemplo, vai visitar Medina, yani, a mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam, e aproveita durante a sua visita do, yani, do Masjid Nabawi e vai dar salam ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso não aplica-se a esses casos. Aplica-se somente àqueles que, por exemplo, estão em Medina e constantemente vão à sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso é algo que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu, pois num futuro, seja próximo ou distante, essa ação é capaz de cair Yani é capaz de levar a pessoa no shirk. A pessoa primeiro começa a ir à sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam. E quantos indivíduos a gente viu a fazerem isso? Yani vão constantemente à sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam. Chega um ponto que já sequer, como se a mesquita não tivesse nenhum valor. Passa a maior parte do seu tempo fora da mesquita, virado já à sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam, a fazer um dua, dirigidos, yani virados à sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso é gulu. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a proteger os muçulmanos dessas coisas. E são essas coisas que levam a pessoa ao shirk. São essas coisas que levam a pessoa ao shirk. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam fechou a porta para as pessoas não caírem no shirk. Yani visitar a campa do profeta sallallahu alaihi wasallam não é algo proibido. Mas se a pessoa fazer isso como um costume, yani fazer algo como algo rotativo, vai e volta, vai e volta, então aqui começa o problema. Aqui começa o problema. Como iremos ver mais à frente no hadith que vem a seguir. Portanto, o muçulmano que for a visitar Medina pode ir visitar a campa do profeta sallallahu alaihi wasallam, yani para dar o salam, bem como aos seus dois companheiros, Abu Bakr e Umar, e sair da mesquita. E também não é condição da pessoa sair da mesquita ir visitar a campa do profeta sallallahu alaihi wasallam ou despedir, como fazem alguns juhal, yani algumas pessoas ignorantes, quando vão para Medina e quando estão a sair de Medina, vão e dizem, vão despedir ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Hada ghulu. Isso é exagero na religião. O profeta sallallahu alaihi wasallam não autorizou essa ação. Pelo contrário, o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou a atenção a isso de constantemente, yani, dirigir-se, a pessoa dirigir-se à sua sepultura. Portanto, la taj'alu qabri 'eedan. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu isso. Yani, não vão e voltem à minha sepultura constantemente. Pois isso vai levar a pessoa ao shirk. E outros, yani no tempo do Império Otomano, eles tinham aberto uma parte. Nós falamos nas aulas anteriores de que a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam não está dentro da mesquita do profeta sallallahu alaihi wasallam, mas sim, durante a expansão do masjid, ficou ligada, yani, a uma parte, a parte lateral da mesquita. Não está dentro da mesquita, mas sim está dentro da sua casa sallallahu alaihi wasallam. Yani, a sua sepultura está dentro da sua casa, yani, no quarto de Aisha. De qualquer forma, o que nos interessa aqui é falar sobre o que os otomanos faziam. Os otomanos eram o Ubad al-Kubur, yani, os do Império Otomano eram adoradores de sepultura, yani, eram mutasawwifa. E como disse, yani, vários sábios, o sufismo não se espalhou nos países muçulmanos senão com a ajuda do Império Otomano. Taib. Eles abriram uma parte, existia um muro que, yani, estava ligado entre a casa do profeta sallallahu alaihi wasallam com o muro da parte do masjid. Eles abriram uma parte. Quem conhece o Masjid Nabawi nos dias de hoje é capaz de ver essa abertura. Eles abriram essa parte de modo que fosse possível a pessoa que está dentro da mesquita fosse fazer tawaf, yani circundar ao redor da campa do profeta sallallahu alaihi wasallam, yani ao redor da casa onde está o profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que quando, yani, o Estado Saudita tomou poder, eles proibiram das pessoas fazerem tawaf nessa zona onde os otomanos abriram. E nos dias de hoje, aquele que conhece o Masjid Nabawi sabe onde que é essa área. Portanto, é isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam estava a proibir as pessoas de fazerem para não caírem no shirk. Veja que esses já acabaram até de fazer tawaf. Faziam tawaf ao redor da casa do profeta sallallahu alaihi wasallam, enquanto tawaf só faz-se no Kaaba. E existem pessoas que até no dia de hoje fazem tawaf na sepultura do que eles chamam de santos. Wala hawla wala quwwata illa billah. Portanto, esse é o significado da palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, ولا تجعلوا قبري عيدا. Enseguida, a palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ. Yani quando a pessoa diz اللهم صل وسلم على نبينا محمد, que é chamado de salat ala nabi, tem várias formas de fazer, sallallahu alaihi wasallam, quando a gente diz sallallahu alaihi wasallam, isso é um elogio que a gente faz, e também é um pedido que a gente faz a Allah subhanahu wa ta'ala, de elevar a menção do profeta sallallahu alaihi wasallam na mais alta assembleia, que é a assembleia dos anjos. Portanto, quando a gente diz sallallahu alaihi wasallam, estamos a pedir que Allah subhanahu wa ta'ala elogie o profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, esta, a palavra salat, alguns, devido à ignorância da língua, quando traduzem na língua portuguesa, pensam que isso quer dizer fazer oração ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Alguns escrevem assim mesmo, fazer oração ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E alguns, devido à sua crença deturpada, encontraram caminho para espalhar essa crença deturpada, que é dizer, vamos fazer oração ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Não se faz oração para o profeta sallallahu alaihi wasallam ou para qualquer outra criatura. A oração é feita somente para Allah subhanahu wa ta'ala. A palavra salat na língua árabe tem vários significados. Dentre eles é dua, a palavra salat, quer dizer dua. E também é a oração que a gente está habituado. Portanto, a palavra salat ala nabi quer dizer elogiar o profeta sallallahu alaihi wasallam. Estamos a pedir que Allah subhanahu wa ta'ala, quando a gente diz sallallahu alaihi wasallam, quer dizer que Allah, que os elogios de Allah subhanahu wa ta'ala estejam sobre ele sallallahu alaihi wasallam, bem como a paz de Allah subhanahu wa ta'ala esteja sobre o nosso profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando a gente diz sallallahu alaihi wasallam ou Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, ou seja qual for a fórmula de a pessoa fazer o salat ala nabi, quando a pessoa faz isso, existem anjos que levam essas tuas palavras, que é, de uma forma geral, um doar, levam isso e fazem chegar ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam numa narração, inna lillahi malaikata sayyahin yakhudhuna salama ummati thumma yuballighunani, ou como qala sallallahu alaihi wasallam. Existem anjos que são responsáveis por tomar as invocações das pessoas de que Allah elogia o profeta sallallahu alaihi wasallam. Eles levam isso até o profeta sallallahu alaihi wasallam. E como vem numa narração que quando alguém diz sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala devolve a alma do profeta sallallahu alaihi wasallam para o profeta sallallahu alaihi wasallam responder ou receber a esse doar. Quando diz receber, não quer dizer receber como intermediário ou algo parecido. Portanto, quando a gente elogia o profeta sallallahu alaihi wasallam, existem anjos que transmitem esse elogio ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E como isso acontece? Allah a'alam. Allah subhanahu wa ta'ala é que sabe melhor. Existem várias coisas que acontecem à nossa volta que a gente não sabe explicar. Portanto, que os maus pensamentos não entram na nossa cabeça, começamos porque como é que vários anjos, como é que existem várias pessoas fazem salat ao profeta sallallahu alaihi wasallam, dua, e os anjos levam tudo isso ao mesmo tempo. Allah subhanahu wa ta'ala é capaz de tudo. E o que está à nossa volta, existem várias coisas que a gente nem consegue perceber como é que funciona. Portanto, isso também mostra o privilégio do profeta sallallahu alaihi wasallam perante Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi wasallam também, a gente sabe que é a melhor criatura. E veja que durante este tempo, 1400 anos, os muçulmanos dizem sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, esse pedido de de que Allah elogia o profeta sallallahu alaihi wasallam, e isso vem, yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani, recebe isso até no dia em que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, decretar o fim desse mundo. Portanto, isso mostra a superioridade do profeta sallallahu alaihi wasallam em detrimento de outras criaturas. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui quando diz que esse vosso dua que vocês fazem sobre mim ou a meu favor vai chegar a mim onde quer que vocês estejam. Quer dizer que não precisa de você estar perto da sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam para fazer chegar esse dua, para beneficiar esse dua ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui me disse: Inna salatakum tablughuni haythu kuntu. Yani, o dua que vocês fizerem a meu favor vai chegar a mim onde quer que vocês estejam. A pessoa que estiver na última parte do mundo, seja no este ou no oeste, no momento que ele diz sallallahu alaihi wasallam, esse dua chega ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Yani, quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wasallam beneficia desse dua. A pessoa esteja na lua, esteja no espaço, quando ele dizer sallallahu alaihi wasallam, também isso chega ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, essa narração mostra-nos de que aqueles que têm a crença de que esse dua não chega ao profeta sallallahu alaihi wasallam, senão se a pessoa for a Medina, então isso é uma crença errada. Isso é uma crença que existe. Algumas pessoas, quando ouvem que fulano vai a Medina, dizem: mande o meu salam ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Daí que você vê indivíduos criando aglomeração na sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam, porque um indivíduo tem vários pedidos de várias pessoas. Fulano diz: manda o meu salam ao profeta sallallahu alaihi wasallam, manda o meu salam ao profeta sallallahu alaihi wasallam, como se o salam não chegasse senão para aquele que está diante da sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então essa é uma crença errada. O profeta sallallahu alaihi wasallam nesta narração mostra-nos de que onde quer que você estiver, se você dizer sallallahu alaihi wasallam, isso vai chegar ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Isso vai chegar ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E a pessoa quando diz sallallahu alaihi wasallam também é recompensado por dizer isso. Portanto, e também quando a gente ouve o nome do profeta sallallahu alaihi wasallam, dentre as etiquetas, é da pessoa elogiar o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quer dizer, sallallahu alaihi wasallam, quando o nome do profeta sallallahu alaihi wasallam é mencionado, deve ser sempre acompanhado com sallallahu alaihi wasallam. Se a gente dizer an-nabi, o profeta, a gente deve sempre acompanhar isso com sallallahu alaihi wasallam, seja na escrita ou nas palavras. Por mais que isso se repita várias vezes, a pessoa é beneficiada com quando você faz a prece ao profeta sallallahu alaihi wasallam, de que Allah subhanahu wa ta'ala elogie o profeta sallallahu alaihi wasallam, você também está a beneficiar. Você ganha também recompensa por isso. Portanto, deve ser o nosso hábito de sempre mencionar o nome do profeta sallallahu alaihi wasallam. E um dos dias que é bastante ainda recomendável de a pessoa fazer isso com mais frequência é no dia de Jum'ah. É no dia de Jum'ah, como o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou numa das narrações. Voltando aqui à nossa narração, tanto esta narração mostra-nos de que o profeta sallallahu alaihi wasallam fechou aqui uma porta de as pessoas caírem no shirk, que é, primeiro, não visitarem a ele com frequência, irem à sua sepultura com frequência. E a segunda porta que o profeta sallallahu alaihi wasallam fechou aqui, que pode levar as pessoas também no shirk, é a crença de que o salat ou o dua que a pessoa faz para o profeta sallallahu alaihi wasallam, como disse, a palavra salat quer dizer dua, que não se percebe aqui salat, o salat que a gente faz normalmente. Portanto, entre os benefícios também dessa narração é de que o profeta sallallahu alaihi wasallam tem quem lhe transmite o seu salam. Se você faz salam ao profeta sallallahu alaihi wasallam, você está em África, está na América, está na Europa. Isso vai chegar ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Você não precisa ir à sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam para fazer isso. Portanto, isso mostra de que o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui fechou uma porta também, de que as pessoas não fizeram o salat e o salam, senão diante da sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o que vai acontecer aqui? Todo mundo vai se aglomerar na sepultura do profeta sallallahu alaihi wasallam, porque quer fazer o salam a ele sallallahu alaihi wasallam. Em seguida, o Sheikh rahimahullah menciona uma outra passagem que iremos abordar na próxima aula. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.